Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a invasão do Ocidente. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Bom, se você chegou para ouvir esse podcast pela primeira vez, volte uma casa. Sim, porque esse programa é a segunda parte do 94, de um primeiro que nós gravamos sobre cristianismo, pensamento oriental. Ele foi dividido em dois, portanto, para que em duas partes a gente possa falar um pouco sobre essa onda de se falar muito sobre resgatar o pensamento judaico-cristão ocidental, que no fim, não é, meu irmão, nem existe.
É, e a nossa tentativa, eu diria até pessoal, de tentar colocar ordem na nossa cabeça, e talvez pode te ajudar também, a entender esse mundo e aonde nós estamos no mundo. Porque se assim não fazemos, nós ficamos surfando nas ondas dos outros, né?
E é o que mais vem acontecendo, né? Outros pensam e a gente não pesquisa. Aí a gente fez uma pesquisinha básica, um pouco daquilo que a gente sabe, muita teologia e filosofia, e aí chegamos a esses dois programas que a nós nos dá muito orgulho. A gente já se apresentou, já se apresentou. Eu tô. A gente tá gravando num horário muito diferente que a gente costuma gravar, não é? E tem jogo, né, Alexandre?
Tem jogo.
E graças a Deus não é pra mim.
Tem jogo e a gente vai fazer um quiz importantíssimo aí, porque se fala de tradição judaico-cristã ocidental, tem muita gente também que fica levantando a bola da monarquia.
Oh,
então,
isso é verdade.
Eu peguei um quiz do Quizur e passei aí pro Pedro, para nós podermos ver qual seria o nosso papel na realeza.
Ah, o meu vai dar bobo da corte.
Vai que volta.
De certo.
Olha, eu quero ser o bispo, hein?
O meu vai dar bobo da corte. Vamos começar, então?
Vamos
iniciar
lá.
O quiz?
Iniciar o quiz. Primeira pergunta, Pedro Luiz. Você se considera uma pessoa decidida, confiante, corajosa, generosa, sonhadora, dedicada, engraçada ou persistente?
Eu acho que eu sou generoso.
É, eu concordo.
Não, mas aí eu sou sonhador.
Sonhador.
Sou sonhador.
É,
sonhador.
Também. É.
Vai dar princesa isso aqui,
é,
certo?
Eu vou colocar que eu sou uma pessoa confiante.
Confiante.
Confiante. Vamos autoestima lá em cima.
É isso aí. Você é homem ou mulher? A segunda pergunta. Eu vou colocar que sou homem.
Eu também.
Né? Homem, branco, cis.
E barbudo.
Hétero, barbudo. É mesmo, barbudo. Branco, alto.
Você prefere dar ordens ou receber ordens?
Ei, cara, isso aqui é uma pergunta
capciosa.
Muito papum, né?
É.
Eu não tenho problema em receber ordens e eu gosto de dar ordem, assim, de um jeito diferente. Eu vou colocar... É difícil, né?
Difícil. Ah, eu vou,
problema.
Eu vou falar por mim. Eu gosto de dar ordens, Pedro.
Sem falsa... Eu vou por receber.
Sem falsa só modéstia.
Pra... só... Não, pelo contraditório,
tá,
né?
Tá bom.
Minha vida é dar ordens.
É, então.
Em todos os âmbitos. Eu vou colocar receber só pra ter um contraditório nesse
justamente,
jogo.
Justamente. Como antes eu dava muita ordem e agora eu não tô dando, tô sentindo falta.
Tá então... certo. Quem manda aí é a dona Renata.
Com certeza.
Vamos lá. Eu vou por receber ordens,
tá bom,
então. Vamos lá.
Vamos lá.
Você se sente confortável sendo o centro das atenções? Sim ou não?
Essa eu respondo.
Cara, eu sou padre, né?
Mas eu respondo essa por você, não, né?
Não, mas eu sou padre. Quando eu celebro missa, de certa forma, eu não me torno centro das atenções.
Mas você não gosta.
Não, eu não gosto, mas eu também não fico desconfortável.
Também.
Aqui diz, você se sente confortável sendo o centro das atenções.
Tá bom.
Eu vou por sim.
Eu também vou por sim.
Boa. Vamos lá.
Você seria capaz de qualquer coisa para proteger alguém, ajudar um conhecido, o outro ou realizar os seus objetivos?
Ah, proteger alguém.
Proteger alguém, né? Acho que...
É a nossa vocação, né?
Sim, sim. Proteger, sim. Proteger é...
Sim. Ainda mais você aí, esposo,
com
pai.
Com certeza.
Imagina.
Sem dúvida.
É, proteger alguém. Vamos lá. 5, 6, aliás. Você costuma se importar com o que os outros vão pensar, sim ou não? Em geral, não. Mais não do que sim.
Eu também. Se eu me preocupasse com o que os outros pensam, talvez eu fosse melhor na vida.
pois é, não. Vou colocar não também. Não.
Vamos lá.
Vai lá, Alexandre.
Sétima. O que fazer quando algo não está saindo da maneira que quer? Tentar dar o seu jeito e se não consegue, deixa de lado? Apenas mantenha calma, pois sabe que vai conseguir? Pede ajuda, deixa de lado.
Ah, eu... Se é alguma coisa que eu quero, eu não posso deixar de lado, né?
É.
Mantenha calma, pois sabe que vai conseguir. A persistência, keep going. Ou eu peço ajuda.
É.
Eu não sou muito acostumado a pedir ajuda. É, isso é um defeito, viu?
Sim.
Nossa, um teste existencial.
É.
Apenas mantenha calma, pois sabe que vai conseguir. Já pois.
Eu vou de pede ajuda.
Boa. Vamos lá. Já saiu o meu resultado,
o meu
já,
também.
Cara. Vai o seu primeiro.
Rei! Hey! Assim?
Rei. Eu acho que o único resultado que tem é rei.
É. Só... Ou então quando você fala lá que gosta de ser o centro das atenções, coloca rei.
É. O meu também. Assim como um rei, você seria aquela pessoa da qual seria respeitada por todas as suas escolhas, fazendo que mantenha sempre os seus pés no chão, pois tem consciência da sua responsabilidade. Quem dera o governante supremo, o monarca, fosse sempre consciente das responsabilidades, né, Alexandre?
É, mas essa vontade de ser rei é complicada, viu?
Ah, sim. Tem uns que querem, né?
É.
Já se comportam como monarcas absolutos.
Não, e eu, o que eu acho engraçado é esse pessoal que se diz da família real, que quer, de alguma maneira, restabelecer a monarquia.
É, e se chama de príncipe. Não tem príncipe mais no Brasil, não, é... rapaz. Acabou a família real faz tempo.
É de dar dó.
Oxi. Oxi, desde 1889 não tem família real no Brasil, não. Não tem príncipe, não. Monarca, não. Acabou isso. Acorda pra vida, vai trabalhar. E vai trabalhar trabalhando, não se elegendo deputado. Ô, chega, né, Alexandre?
Chega,
vamos pro tema?
Vamos pro tema. Ou vamos continuar no tema?
Vamos continuar no tema. Essa mudança radical não foi completamente determinada pelas forças internas da cultura ocidental, pois durante o mesmo período, uma série de outras mudanças ocorriam na Ásia Ocidental, resultando em uma alteração geral no eixo da cultura mundial. Nessa época, a região entre o Mediterrâneo e o Platô Iraniano, foco da civilização do mundo por 4 mil anos, perdia sua posição de liderança cultural, tornando-se estacionária ou decadente. Até então, a Europa sempre considerara Jerusalém, Bizâncio e a Babilônia como os centros do mundo. O homem ocidental fora o pupilo e o imitador dessas civilizações mais antigas, ricas e avançadas. Agora, pela primeira vez, a Europa seria forçada a seguir caminhos nunca antes percorridos e a encontrar novos objetivos. Ao mesmo tempo, tornar-se consciente de seus próprios poderes e começar a adotar uma postura crítica diante das tradições aceitas, aprontando-se para novos empreendimentos. Nós escutamos um trecho da obra Criação do Ocidente, do Christopher Dawson, e no último programa nós paramos exatamente lá por volta do século XVI, não foi isso, Alexandre?
Isso, nós lembrávamos que a Reforma Protestante, de alguma maneira, ia dividir este, digamos, cristianismo europeu. Só que outra coisa, eu acho que ainda mais impactante do que a reforma do cristianismo, foi a... Estou fazendo aqui os coelhinhos saltitantes. Navegação em direção ao Ocidente e o descobrimento das Américas, que Sim. bagunçou a cabeça deste povo todo do Velho Mundo.
A descoberta da América, que se dá aí oficialmente em outubro de 1492 por Cristóvão Colombo. Essa talvez possa ser a temática ou o eixo central aí de onde a nossa conversa vai. É lógico que é um descobrimento no sentido de que são terras novas, novas realidades, e você institucionaliza a coisa. Com a descoberta da América ou de um Ocidente de verdade, porque agora sim, pelo menos na bússola, a gente chegou no Ocidente, e isso obrigou os países europeus, obrigou também o Papa, à época Alexandre VI, que foi quem finalizou a coisa, a organizar um pouco para quem ficariam essas terras à medida em que elas fossem descobertas, não é, Alexandre?
É, mas eu ainda fico pensando, e isso me fascina, o quanto que a descoberta dessa nova parte do mundo bagunçou com a cabeça dessas pessoas, Pedro. É assim, você ter certezas que estavam ali, podemos dizer, cristalizadas por anos, séculos, quem sabe até milênios, e de repente, olha, nenhuma certeza é válida mais, porque essa história de que se você navegar vai cair no abismo, de que existem monstros, de que este oceano é intransponível, deixa de existir. E aí, sim, tudo começa a ser questionado. E este homem europeu, e aí o Christopher Dawson nos ajuda, que estava ali, de alguma maneira, olhando para o Oriente e tendo todo um referencial para lá, ele para e pensa assim, peraí, essa cultura do lado de lá já não tá lá essas coisas, tá estacionada, estagnada, e passa a olhar para o outro lado, né? Então, o mundo velho já não é mais atrativo, e o mundo novo é o mundo das novas possibilidades, do fascínio, da descoberta, de tudo aquilo que você tem que rever. E aí você tem, né, as grandes navegações, como o Pedro já citou aí, o Alexandre Borgia, de alguma maneira mediando este, digamos, empreendimento, e é assim que se chama, né, as companhias das Índias, começando a falar assim, é isso, né? Pra que, que se, a gente vai se preocupar com as coisas do velho mundo? Vamos olhar para os novos, para esse descortinar. E aí eu diria que tem essas duas grandes nações naquele período que se jogam no oceano, Espanha e Portugal. E logo na rabeira, quem vem, Pedro?
Inglaterra. Holanda.
Pois é. E aí você tem, de algum modo também, essa dicotomia e, por que não dizer, um certo embate entre dois modos de se movimentar no oceano e de estar nesse mundo novo.
Ô Alexandre, eu acho que valeria a pena situar algo muito importante aí. Que esse período histórico compreende também a Renascença, ou Renascimento, não é?
Sim, sim.
E, bom, além... Não é, e a gente acha, às vezes, que a Renascença é só uma produção artística. Mas vem do Renascimento justamente um nascer de novo, um redescobrir do homem. Depois isso vai desembocar no Iluminismo lá na frente, uhum, não é? Não assim que vai desembocar em um movimento contínuo. Mas é, vamos lá, uma Renascença 3.0, não, Iluminismo. Mas é nessa virada da Renascença que a gente tem a transição de um pensamento feudal para o início de uma gênese de um capitalismo. É também o começo daquilo que é a divisão. Aí o senhor professor de história medieval, né? de filosofia medieval, da Idade Média para a modernidade. É também, vai, a passagem de um teocentrismo para um humanismo. Uhum. E não à toa que é justamente nessa época em que você começa, como disse o Alexandre, a descobrir outros mundos. E algumas lendas, algumas teorias acabam caindo por terra. É um momento de fervilhar muito grande na civilização europeia, não é?
Sim. É importante dizer que a Idade Média, ela termina muito rica, né?
Sim.
A gente pode até dizer que foi o enriquecimento desses pequenos reinos que fazem com que este mundo saia da Idade Média. Mas foi a Idade Média que trabalhou aquela boa história e velha história que o pai trabalha para o filho ficar rico, né? Então, a Idade Moderna é o filho rico da Idade Média, né? Que não trabalhou para ser o que é.
E gastou tudo e ficou essa coisa.
E o pior somos nós, né? Os netos. Que talvez tenhamos que trabalhar de novo.
Com essa previdência nova aí, mais ainda.
Porque o pai torrou tudo. Mas então, aí você tem essa Renascença, que eu também não gosto muito, porque a Renascença pressupõe que algo estava morto. E isso, sim, não parece ser muito verdade. Mas você tem as artes, como o Pedro falou, né? Mas a ciência também se desenvolvendo. Traduções, Pedro, pululando para lá e para cá, né? O pessoal pegando textos antiquíssimos, né? Desde o Caibalion, que é uma tradição africana, até os textos de Platão, os diálogos todos, tudo na Renascença. Por outro lado, no mundo protestante, você começa a ter um debruçar-se sobre o hebraico, né? A tradição, ou melhor, a tradução da Bíblia e um humanismo numa outra chave, mas também um humanismo. E você vê o continente e a ilha, podemos dizer assim, ou a parte do norte e a parte mais central da Europa, desenvolvendo uma cultura ali nova, né, de alguma maneira, mas extremamente fulgurante. E tem um componente também que a gente não pode deixar de lado, que quando, em 1456, cai Bizâncio, né, os turcos otomanos tomam conta de Bizâncio, há uma fuga de cérebros, olha só.
Sim.
E que vão fazer com que seja a arte, seja essas traduções, comecem a fervilhar, seja na França, seja na Inglaterra, Itália, por que não dizer Espanha e Portugal, mas Espanha e Portugal, voltando, estão preocupados com o desenvolvimento de qual tecnologia? A navegação.
Navegação, sim. E é curioso que Espanha e Portugal, a gente falava isso no programa passado, são devedores diretos daquilo que é a cultura oriental. Né? A gente falou muito pontualmente no último programa da questão da música, né? De como o flamenco e o fado têm fortes influências dos mouros, né? Daquilo que são os orientais, né? E não é só isso, talvez até o ímpeto navegador venha daí, não é? Venha daí. Sim. Mas retornando a isso, o Alexandre dizia, antes da gente fazer esse mega parêntese gigante da Renascença, não é? Falando de que duas forças, ou melhor, duas forças representadas por quatro países se dividem nesse fenômeno da navegação. Primeiro, como a gente já disse, Portugal e Espanha vêm para um lado da América e eles têm essa forte influência, como eu já disse, do Oriente, dos países e da cultura oriental. Do outro lado, representando... É quase que um embate, não é, Alexandre? Do outro lado, representando um outro jeito de ser navegador e uma outra cultura,
Holanda, os mediterrâneos, né? Os nortenhos.
Os nortenhos, Holanda e Inglaterra. E daqui, eu acho que vale a pena dar um passo para trás ainda, né? A gente vai ficar agora nesse programa ainda e voltando. Exato, dois para lá, dois para cá, né? Quem são os ingleses, né? Quem são os holandeses? Essa galera fazia parte ali de todo um povo que pelos romanos eram chamados de povos bárbaros, né? Porque eles viviam além da fronteira do império. E assim, tem uma lista: os burgúndios, os vândalos, os francos, os saxões, os anglos, os lombardos, os godos, os visigodos. Alguns desses são, hoje em dia, anglo-saxões, os ingleses, os holandeses. Ou seja, essa galera é uma galera que estava por fora desse intercâmbio cultural entre Europa e Oriente. Não é isso, Alexandre?
Eu não sei dizer se eles estariam por fora totalmente.
No primeiro momento.
Mas eu diria que eles estão tão no extremo da periferia, Pedro, e esse é um fenômeno que sempre acontece também. Por exemplo, quando uma tecnologia chega num extremo da periferia, geralmente ele demora para chegar. Sim. Mas quando lá no centro a coisa começa a se degradar, este ponto periférico extremo, ele se torna o guardião também de um certo conhecimento, né? Se você pegar lá, por exemplo, a reforma litúrgica de Gregório VII, onde é que ele vai buscar um missal para formar o missal de Roma? Porque Roma estava tão bagunçada a liturgia que eles vão lá na Inglaterra pegar um missal. No mosteiro inglês. Olha que interessante, né?
Sim.
Então, esse movimento também ele não é assim tão estanque. Falar assim, esses aqui que estavam totalmente isolados. Mas esse fenômeno ocorre, né? Mas uma coisa é certa. Quem está na periferia, no primeiro, né, à primeira vista, não tem muita voz e não tem muita vez.
Sim, sim.
Então,
Só que quando tomam forma e quando tem voz, sai de baixo, né?
Sim. E outra, eu vou ousar ainda dizer que aquilo que acontece com a Inglaterra foi o que aconteceu com a Grécia.
Uhum.
Porque lá no século VI, VII antes de Cristo, Grécia não era nada. Né? Onde é que estavam as grandes civilizações? Onde a coisa estava fervilhando? Volto, e vocês vão me ouvir falar isso, acho que muitas vezes. Oceano Índico.
Sim, né? Sim.
Você tem as grandes cidades ali na Península Arábica, né? Até a Índia, mas passando também, por exemplo, por Kemet, Egito, também por Etiópia. Essas não eram as grandes navegações. Mas, no fundão, você tem alguma coisa sendo cozinhada lá na Grécia.
Quando estoura...
Quando estoura, é uma profusão. Sim. Na Inglaterra vai acontecer a mesma coisa. Quando Roma, quando Bizâncio se dá conta do que está acontecendo, a Inglaterra já é um fenômeno já. Já é um grande produtor de cultura e é um grande mobilizador de comércios, que isso vai se fortalecendo daí por diante.
Lógico que a Inglaterra é assim também, justamente porque eu acho que o intercâmbio foi menor, estava lá na periferia. Roma chegou para aquelas bandas, o intercâmbio... Quer ver quem dá uma ideia geral de como estava a Inglaterra nessa época? O Bernard Cornwell, né?
Justo.
Naqueles livros dele, sobretudo aquele do Arthur, que ele tenta historicizar. E ele fala, Roma chegou por lá, deixou as estradas e tudo. Mas é aquilo, né? Muito na periferia, muito, muito longe, muito distante e tudo. Mas de repente vem uma invasão de mais de cima ainda. Aí você deve assistir a série Vikings. E vale a pena, não é? Porque é a galera mais ao norte ainda que começa a invadir a Inglaterra. Né? E... são tribais, mas sabem navegar e tudo. É um outro esquema. E é uma galera que aprende a se virar sozinha, não é, Alexandre?
Sim.
Sem codependência, de valorizar aí a própria cultura e tudo. Aí há uma amálgama, são cristãos, mas de repente vem ali de novo a cultura nórdica. Essa galera se mistura bem ali. E como disse o Alexandre, tá na periferia. E tá ali em banho-maria, em banho-maria, em banho-maria, produzindo, crescendo, crescendo, crescendo. E de repente, quando menos se percebe, bum, né? Vira uma força imbatível ali na época.
Não à toa, você tem o primeiro grande expoente da ciência medieval, que é o Roger Bacon, né? Um frei franciscano. Que
inventou o bacon, né?
Que inventou o bacon, entre outras coisas, zoeira. Mas que era um alquimista, então pode ser que sim, não sei.
Sim.
Mas que...
manjava de receitas.
Manjava de receitas. E que qual é a faculdade que vai surgir do pensamento de Roger Bacon, que já é um pensamento bastante cientificista ali da experimentação? Oxford. Que vai rivalizar com quem? Com Paris. Então você tem aí... por exemplo, Sorbonne e Oxford, hoje ainda tendo uma certa rivalidade. Sendo Sorbonne o lugar do humanismo, do grande pensamento humanista, e Oxford, e depois você tem toda a tradição de Oxford sendo transferida para o Novo Mundo com o pensamento cientificista.
Sim,
tecnicista. Isso não é à toa. Né? Tecnicista, sim, mas ainda voltando do olhar para essa questão religiosa. Inglaterra, Holanda, Alemanha sempre foram, né, muito cedo se converteram ao cristianismo. Mas é um cristianismo peronomútil, assim, Pedro. Não é que
eu aceito, mas do meu jeito, né?
Eu aceito, mas do meu jeito. Perfeito. Eu aceito, mas é do meu jeito. E isso vai ser levado também para o aspecto político, né?
Sim. Não à toa, Holanda, não à toa, Inglaterra e, sobretudo, o maior expoente, a Alemanha, acabam criando igrejas particulares, né?
Sim, e aí quando você pega, por exemplo, a colonização inglesa na América... eles bebem do próprio veneno, porque tem uma hora que esse povo, que era inglês, olha para a América e fala, não, aqui agora é a nossa terra, então, olha, Inglaterra, arrivederci.
Alexandre, para aí. A gente vai ouvir um desse patrocinador e a gente já volta justamente desse ponto que é fundamental para a gente entender, então, a invasão do Ocidente. A gente volta já.
Cause a blessing by humility, by a member of a growing populace, we oppress a popularity. There are things that seem to pull us other end, there are things that drag us down, but there's a fire what a vital presence that's lurking all around. We've got the American Jesus sitting on the other state. We've got the American Jesus, he has built a president's estate. I feel sorry for the Earth's population, most of you live in the USA. At least the foreigners getting copy of molarity, they can visit but they cannot stay. All the preachers speaking under the prosperity, we miss you all with your confidence. We got a place to go when we die, the architect resides right here. We've got the American Jesus fostering a shadow faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day. Farmers bearing fields, the force they are their wheels, expression on the faces of the starving millions, the power of the man, the fusions from the clan, the molding on the conscience of the mother, and his appreciation on TV, the false sincerity, the formula letter written by the few computers, the nuclear bombs, the kids with no phones, the people that are inside me. Yeah. We've got the American Jesus sitting on the other state. We've got the American Jesus, and beside the his authority. We've got the American Jesus, mustering a shadow fame. We've got the American Jesus, overwhelming millions every day.
Vocês estão ouvindo o nosso programa histórico menos preocupado com história.
Sim, sim. A gente só quer ajudar você a entender o que é a civilização judaico-cristã ocidental. A gente está fazendo ali um resgatezinho histórico e até agora a gente já chegou numa civilização judaico-cristã ocidental, Alexandre?
Ao meu ver, não.
Não, pois é.
E nós ainda estamos navegando aqui em fatos históricos e reinterpretando, sem nada de historiografia, sem muita técnica.
Não. Sim, sim. A gente está aqui uma conversa. E olha que nem estamos gravando no horário da cerveja, né, Alexandre?
É, que pena.
Mas olha, dá vontade. Hoje eu acordei, viu? Vamos lá. É o seguinte, do ponto de vista de linha temporal, nós chegamos agora, de fato, em 1492, vamos lá, começo de 1500, com a chegada desses povos na América. Vou desenhar de novo o mapa. Na América do Sul, nesse continente aqui, onde nós moramos, chegam os espanhóis e os portugueses de forte influência do povo oriental, da cultura oriental. Nos Estados Unidos...
Os mediterrâneos.
Os mediterrâneos, vamos lá. Os mediterrâneos. O Alexandre gosta desse termo. E lá pra cima, na América do Norte, onde fica Canadá, onde fica Estados Unidos ali, chegam quem? Os ingleses.
Os norteños.
Pois é, que formam com os holandeses, os nortenhos, um outro tipo, são cristãos, mas um outro tipo de cultura. É aquilo, é o cristianismo, eu aceito, mas do meu jeito.
Sim.
E isso é fundamental naquilo que é, vamos assim dizer, o desenho tanto teológico e eclesiológico desses povos, tanto quanto de características de população. Alexandre dizia no último bloco, antes dos despatrocinadores, que os ingleses chegam até a América do Norte. E quando chegam lá, os ingleses que lá estão pensam o quê? Eu vou ser inglês, mas do meu jeito, não é isso?
Exatamente. Que acaba formando o norte-americano.
Sim.
E sim. Uma outra nação aí que está na encruzilhada da coisa... E é interessante você ver a história do Brasil, como isso também acaba afetando, é a França.
Sim.
E qual é a postura da França e da Holanda? Eles acabam não estabelecendo grandes colônias neste novo continente. Tentam, né? Uhum. A França tenta invadir o Rio de Janeiro. A Holanda tenta invadir o Nordeste brasileiro.
Sim. Tanto que a figura de Maurício de Nassau por lá é muito conhecida, né?
Tanto que a primeira sinagoga das Américas é a de Recife.
Sim.
E aí depois você vê esses franceses se estabelecendo um tanto quanto no Canadá. Você vê os holandeses também tendo uma forte influência na criação da Nova York. E uma outra coisa importante também, que às vezes para nós brasileiros... Isso deveria ser muito presente e a gente tem um complexo de vira-lata muito antigo, muito ancestral. Que é que, Pedro, Portugal era uma superpotência tecnológica. Se nós pensássemos hoje, seria corrida espacial, entendeu? Sim. E Portugal estava ali na crista da onda, junto com a Espanha, lógico, com as bênçãos do Papa, se lançando para o mundo, chegando até o Japão, estabelecendo bases de comércio fortíssimas com a África e com a Ásia, né, ou com a extrema Ásia, porque era uma cultura pujante. Depois, com os reveses da história, parece que Portugal se torna uma nação menor, sabe? Pelo menos na nossa cabeça... Com a baixa autoestima que a gente tem, e talvez também porque os nortenhos acabam pautando esse estudo de história, parece que são nações, Portugal e Espanha, sem grandes pesos na história mundial hoje. Mas não, por muito tempo eles davam as cartas.
Mas até porque, né, Alexandre, as potências caem, não é, meu irmão? As potências caem.
Caem,
né?
Caem.
Um dia cai.
Um
então,
dia
assim,
cai.
É que a gente tá no meio, numa transição. Talvez a gente não veja uma grande potência caindo, ou veja, não sei. Mas e essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas nem tudo dura, né? Portugal já foi grande, não é? Roma já foi grande. Tantos lugares. Jerusalém já foi grande, não é? E Bizâncio já foi grande. E uma hora todas essas caem. E sempre a periferia também ocupa espaço, né? No fim, eu penso que esses gritos que essa galera dá é o medo da periferia, entendeu? É o medo da periferia. Precisamos manter isso aí. É, na verdade, sempre um medo da periferia. Aí você mantém a periferia quieta. Como homens preferem manter as mulheres sob rédea curta. Como, sabe, é um pensamento generalizado de medo de perda de status quo. Essa é a grande verdade, né?
E olha só que louco. Você pensar que, num determinado momento, o Papa faz lá a bula do Tratado de Tordesilhas e... Pedro, faz um risco no mapa e diz, ó, daqui pra cá, né, da parte mais ocidental, vai ficar com a Espanha e, digamos assim, o Ocidente Médio, no qual nós nos encontramos, vai ficar com Portugal. Então, é legal a gente pensar que nós somos o Ocidente Médio, né? Se fala muito no Oriente Médio.
É, se a gente for levar em conta o tratado referendado pelo Papa, e a galera gosta tanto daquilo que é a definição da igreja para as coisas, você tem razão, Alexandre. Nós somos o Ocidente Médio, hein?
E aí, uma outra linha que é ainda mais atrevida é feita pela Inglaterra, ou pelo menos, né, do ponto de vista científico é assim que ficou definida.
Sim.
Tem um tal de meridiano de Greenwich, Pedro, que divide
o centro
o mundo,
do mundo,
é? Que diz que é o centro do mundo, mas olha lá no mapa, onde está o meridiano de Greenwich? Na pontinha, na lasquinha do mundo velho,
sim,
que é a Europa. Então você pode dizer que o Oriente Médio, Pedro, começa do Greenwich
pra direita, né, bicho?
Até, podemos dizer, até o Paquistão.
Tá certo. Né? A galera que paga pau pra Europa aí, ó, tá aí no Oriente Médio, hein?
E aí você entende, Pedro, por que que o povo lá da Europa tem medo, por exemplo, dos sírios?
Sim, porque é a periferia.
Né? Não. Porque, para eles não se entendem como também médio orientais. E eles acham que os sírios que estão lá refugiados são invasores. Mas por que eles têm medo, Pedro, de invasão? Porque foi o que eles fizeram com o nosso mundo.
Foi, eles passaram a vida inteira fazendo isso, é?
É, eles têm toda a razão de ter medo de invasão. Porque eles fizeram isso, então eles sabem que é ruim, né?
Eles sabem como é, né? Eles sabem como é. Eles sabem as dores que eles infringiram, não é? Essa é a grande verdade. Ô, Alexandre, agora vamos voltar pro Oeste, meu irmão.
Vamos
voltar.
Vamos você mora falar aí na do Zona que Leste. Interessa.
Vamos voltar pro Oeste. Essa galera chega e chega trazendo cristianismos. A gente fala de cultura judaico-cristã ocidental. Bom, a gente chegou, então, numa cultura judaico-cristã, porque o cristianismo é devedor do judaísmo, tem sua origem no judaísmo, e chegamos no Ocidente, correto?
Correto.
Bom, chegando na cultura judaico-cristã ocidental, no Norte, é a galera do eu aceito, mas aceito do meu jeito, não é isso?
Perfeito.
A galera chega lá e forma uma outra igreja, se descola um pouco do anglicismo, não é verdade? Criam, acho Sim. que é a igreja episcopal, não é isso?
Ah, agora eu não vou lembrar, mas tem, eu sei que tem um determinado momento que tem um monte de igrejas lá e eles dão uma reordenada.
Sim, tem uma reordenada e é de lá que surge também uma profusão grande do movimento pentecostal, né? O pentecostal, ou seja, o fenômeno de multiplicidade de igreja acontece herdeiro desse pensamento. Eu aceito, mas aceito do meu jeito, não é?
Perfeito.
É uma diluição das coisas. Em compensação, aqui embaixo, onde nós estamos, aqui embaixo também, dependendo do ponto de vista, né? Mas aqui ao sul, onde nós estamos, bom, ao sul, a igreja é muito mais referendada à grande metrópole, como disse o Alexandre. É herdeira ou devedora de um cristianismo que é devedor do Oriente, da cultura oriental, da cultura grega, da cultura turca, e essa galera chega aqui e começa a evangelizar. Esse é o pensamento judaico-cristão oriental, Alexandre?
Eu diria que você tem uma nova receita de cristianismo sendo cozinhada.
Ah.
Você tem aí, aqui, no Ocidente Médio do Sul.
Uhum.
Você tem a cultura cristã oriental que veio da Europa, que já por mais de 1000 anos foi lá elaborada. Há uma tentativa de implantá-la neste novo mundo. E, claro, alguma coisa fica, mas muita coisa também se modifica. É, sim, um eu aceito do meu jeito, mas um pouquinho diferente daquele lá de cima. Porque sempre tem um vínculo maior com o velho mundo, né? E por isso que há esse saudosismo também. Porque a gente parece que precisa, Pedro. Culturalmente, parece que a gente sempre tem que olhar para o velho mundo, né, para o Oriente Médio, do meridiano de Greenwich, lá para Lisboa, lá para Roma, lá para Paris, e falar assim, não, a gente não pode perder isso de vista. E ali tem alguma coisa boa que a gente não pode deixar de olhar. Né? E aí, sim, a gente tem uma cultura judaico, sim, porque tem os cristãos novos que vão sobrevivendo por aqui.
Sim, isso é verdade.
Cristã, ocidental, mas brasileira, que também, sim, vai ter uma pitadinha de África, que vai ter também a sua pitadinha de indígena, que vai tentar sobreviver a todo custo a uma massificação, a uma implantação total de um modelo europeu, né? E aí, sim, sim, né, a gente pode dizer que essa cultura judaico, cristã, ocidental, africana, indígena, existe há 500 anos.
Aliás, Alexandre, eu acho que você falando do judaísmo aqui, eu lembrei de um amigo meu, o Gilberto Ventura, um rabino, você sabe quem é.
Sim.
E o Ventura tem todo um trabalho. Primeiro, ele tem a Sinagoga Sem Fronteiras, ou seja, não há ali. A sinagoga dele é quase que o Brasil inteiro, né? E ele viaja muito norte e nordeste resgatando essas sinagogas escondidas de um judaísmo quase que cravado e solitário, sabe? Porque o judaísmo tem muito isso de passar gerações. E de um judaísmo bem brasileiro, sabe? Ele tem, sim, muito essa questão, esse trabalho. Aliás, quando a gente for falar sobre conversa sobre religiões, é o cara que a gente pretende trazer, né? Mas ele tem esse trabalho de resgate de um judaísmo brasileiro. Porque existe, né? Como existe, e é uma pena que vem se perdendo, um cristianismo brasileiro. E a gente, de novo, retoma aquela conversa que a gente falou no programa do Comblan. A gente voltou e olhando para a metrópole, e a metrópole também, Roma, no caso, romanizando a gente. Mas a gente tem e tinha um cristianismo brasileiro. Quer ver, começar por isso? Quem é que tinha essa cultura de diálogo cristão com as culturas locais aqui? Com as culturas originais no Brasil? Ora, quem é que desenvolveu a primeira gramática tupi-guarani? Foi o Anchieta, não foi, Alexandre?
Anchieta, é.
Ou seja, a gente teve um monte de jesuítas aqui que trabalharam a evangelização, ou pelo menos o diálogo religioso, a partir da cultura de baixo.
Sim, na América Hispânica você tem os franciscanos,
sim,
tem a primeira Universidade das Américas sendo fundada em Lima.
Sim.
E você tem, assim, se fala muito de invasão, de cristianização à força, mas eu diria que se houve um esforço de diálogo foi por conta da religião, né? Porque a parte civil não veio sendo civilizada, nem com um projeto civilizatório. Inclusive, nem aqui embaixo, nem lá em cima, como muitas vezes se fala, viu?
Sim, e outra, né, Alexandre? Assim, lógico. Eu penso que Roma estava mais preocupada com a política e a defesa e as riquezas. Assim, eu digo Roma no sentido a grande instituição e mesmo o Papa à época, né? Já os religiosos que estavam aqui, alguns, né, tinham uma cabeça muito boa de diálogo, de fato, né? Tem também o Bartolomeu de las Casas, né, que era um profundo defensor dos indígenas, ou seja, a gente tem aí algumas figuras da igreja, algumas figuras cristãs, né, vamos assim dizer, que estabelecem diálogo. Então, vamos lá, o início de uma cultura judaico-cristã indígena ocidental, aqui na verdade no Ocidente Médio, era de diálogo. Não era tanto de imposição. Lógico, você de alguma maneira impunha o comportamento, mas você tentava ao menos entender a cultura. Não é o que acontece muito hoje, né?
Claro que a gente não pode ser romântico, dizer que, como diz alguns sociólogos, na farra das misturas da cultura, que deu, deu tudo certo, né? Mas, ao mesmo tempo, muito cedo se chegou à conclusão de que ou nós tentamos fazer algo muito próprio nosso aqui, ou a coisa não vai deslanchar. E se alguma coisa deu certo até agora, não foi porque se tentou manter ou estabelecer aquilo que veio do velho mundo para cá. Foi exatamente porque se tentou agregar e adaptar aquilo que era o valor oriental aqui, né? Nessa terra.
Sim, a cultura,
exato,
local. Né?
E esse é o nosso olhar aqui, né, Pedro? Acho que isso é o mais importante. E eu acho que é importante a gente dizer também que há muita coisa para ser feita ainda. Porque a cultura, ou ela é viva, ou ela não serve, né? Porque já morreu.
Sim.
Então, todo esse nosso trabalho quase aqui de um oráculo a partir de dados históricos, né, para ver se a gente adivinha o futuro, ele serve unicamente para dizer assim: aqui nós olhamos o mundo desse ponto de vista. Então vamos tentar achar as soluções daqui, né? Não olhando Sim. para o que já foi ou para uma terra distante, mas daquilo de bom que aqui está e que precisa ser não Sim. só preservado, mas também cultivado no sentido de desenvolvido.
É, e assim, Alexandre, eu acho que... Eu retomo, eu falei isso ainda agora, mas eu acho que é sempre importante retomar que é uma questão de identidade Perfeito. Do nosso lugar. E a gente perde isso. De novo, é porque a gente foi acostumado a se referendar ou ter o nosso referencial à metrópole, não é? E assim, hoje a metrópole sendo Nova York, Estados Unidos, a gente já se referencia para lá. Mas a gente já se referenciou a Lisboa, já se referenciou a Paris. Mas a gente tem que entender que a gente tem... O Henrique Amarino, o Foca, falava isso na questão do design, né? Da importância de se ter uma identidade brasileira. E às vezes a gente esquece isso. E do ponto de vista eclesiológico e cristão, a gente precisa se lembrar desses fatores. Primeiro, nós temos que ter uma identidade cristã médio-ocidental, né? Ou melhor dizendo, brasileira. Porque assim, o fenômeno do cristianismo já é um fenômeno de inculturação.
Sempre.
O que é inculturação? É entrar dentro da cultura. Jesus é um inculturado, porque é Deus, que é acima de qualquer cultura, se fazendo homem dentro de uma cultura, dentro de um ambiente, dentro de uma língua, dentro de um jeito de ser. Isso já é um exemplo de adaptação cultural. E às vezes a gente achar que só existe um modelo e só existe aquele jeito é deixar toda uma história de lado e ver que, na verdade, nós vivemos hoje, do ponto de vista de identidade cristã, um amálgama cultural muito grande. Muito grande. Para fazer um arroz doce que eu faço, começa com arroz, mas tem leite condensado, tem leite, tem doce de leite, tem muita fervura. Para a gente viver o cristianismo que a gente está vivendo hoje, a gente teve Cristo. Mas a gente teve uma série de outras coisas que foram acrescentadas, não é? Então, assim, é muito inocente e é muito raso falar de uma cultura judaico-cristã ocidental sem levar todos esses fatores em conta.
Quando você falava aí, Pedro, eu refleti aqui que muitas vezes a gente fala assim: ah, porque a política e o cristianismo, a igreja e a política. E sempre parece que é aqueles que não são da igreja que estão pautando aquilo que é a vida eclesial. Mas Sim. a própria vivência de igreja é uma escola de política, com a política, Sim. digamos, boa, sã. Por quê? Falar em igreja é falar em coletividade. E, Pedro, estar num coletivo não é fácil. Né? Ser comunidade não é fácil. E se há uma coisa boa que a gente herdou dessa instituição que foi, digamos, construída desde lá daqueles 12, lá da Galileia, lá da praia de Tiberíades até hoje, é que...
Periferia, diga-se de passagem.
Periferia da grande cidade santa, é Sim. que vale a pena apostar na coletividade. E aí você tem, por exemplo, expressões como CELAM, como esses dias teve o Sínodo da Amazônia.
A própria CNBB.
A própria CNBB, que são não só instituições ligadas aí a um grupo religioso, mas são instituições que nos dão aula de essa boa política enquanto conhecimento, compreensão do que é ser comunidade, né?
Urbanidade.
Urbanidade.
Né? É o termo agora, né?
Todas esses dados aí que a gente queira colocar no bojo da questão. O ponto é quanto que a gente pode, como essa coletividade que assume a identidade de seguidores de Cristo ser algo positivo para o mundo inteiro. Né? Com isso que nós recebemos. Dessa nossa tradição, né? Tradição aqui, sem querer colocar a tradição num bastião, mas somos frutos daquilo que veio antes de nós, não podemos negar isso. E olha só, né? Se nós pudéssemos, olhando, volto, para CNBB, CELAN, né? Essas experiências sinodais, agir no mundo sem tanto, o outro que é bom, mas eu vou fazer com que o meu seja bom, nós poderíamos ser, sim, cristãos, ocidentais, brasileiros, latino-americanos, que conseguem dizer para o mundo, nós estamos aqui, estamos para somar e não temos vergonha daquilo que somos e do que fizemos, e também aceitamos o diferente sem abrir mão do que de fato nós somos.
O Alexandre, só porque a gente já está terminando, lembrar que CELAN é o Conselho Episcopal Latino-Americano, justo, que é a reunião dos bispos, das igrejas, melhor dizendo, representada dos bispos, das igrejas católicas que estão na América Latina e também no Caribe. São os hispanoparlantes e os que falam português. Esse é o CELAN e eu acho que a gente conseguiu ter uma visão de verdade daquilo que pode ser, sim, agora talvez um pouco mais acurado, a cultura judaico-cristã ocidental. Eu fico por aqui, Alexandre. Você tem alguma coisa para falar antes? Eu tenho recados.
Sim. É dizer que talvez não seja a única visão. Talvez muita gente por aí ouça isso tudo que nós falamos e fala, esses caras estão malucos.
Ah, mas isso aí é verdade.
Isso é verdade, a gente tá. Mas o que importa é trazer talvez alguns outros pontos, né, Pedro? Que nem sempre se fala e nem sempre estão claros nos discursos que se ouve por aí. Quais são os recados mesmo?
Bom, recado primeiro, se você está ouvindo isso perto da data que saiu, no dia 1º de dezembro, às 3 horas da tarde, nós vamos ter a gravação do número 100 ao vivo. E o link está nas nossas redes sociais. E Alexandre, disponibiliza esse link no post do programa, por favor.
Hã? Sim, senhor.
Você que é o disponibilizador do programa. Segundo, a gente agradece todo mundo que partilha, todo mundo que fala, olha, ouve esse programa aqui, que legal, tal. Pega um seu programa favorito, apresenta pra alguém, assim, de pouco em pouco, a gente vai crescendo. Alexandre, nós já temos mais de 13 ouvintes inscritos. Dá pra acreditar no negócio desse?
Sim, mais de 13, porque tem eu, você, a Alice
E Dona Renata.
Dona Renata.
Exato,
meu amor.
Exato. Mas eu acho que a gente conseguiu reunir os nossos 13. Tá bom, Alexandre, até semana que vem, meu irmão. Eu fico por aqui. Um beijo.
Um abraço pra todo mundo que vai estar conosco. E pra quem não estiver, reza uma Ave Maria, 3 horas da tarde, dia 1º.
Isso, e vai ser no Arsenal da Esperança, ali perto do metrô Bersermoca. E o que falta, Alexandre?
Um aperto de mão.
Aê, até mais. Um abraço.
E um beijo.
Tchau.